Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos em comunicação com os ouvintes da Rádio Geice, no programa Igreja Presente, da paróquia da Nossa Senhora de Fátima. O tema de hoje tem o título As Jornadas do Centro Social e a Festa da Padroeira. Estejam conosco. E ouvimos parte de uma partitura para o órgão do grande compositor Bach. Como dissemos, estamos no programa da Igreja Presente da Paróquia da Senhora de Fátima e connosco está o Sr. Padre Artur Coutinho, pároco da comunidade. A Paróquia da Senhora de Fátima é uma paróquia, vamos dizer, nova, porque em 8 de 12 de 1967 é que o padre Costa Neva celebrou a primeira missa. Depois seguiu-se na paróquia o Sr. Padre Rogério Fernandes da Cruz. E depois veio o Sr. Padre Coutinho. Mas só em 8 de maio de 1985 é que o Sr. Bispo Dom Armindo decretou, por assim dizer, a instituição canónica da paróquia. É uma comunidade. Nós sentimos uma comunidade viva, inserida na cidade. E o programa de hoje, precisamente, é acerca da vida da comunidade. Cuidar de quem já cuidou de nós, são as jornadas sociais que estão planeadas e ao mesmo tempo a celebração da festa da padroeira, que é Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos em plena primavera. As flores saúdam-nos com cores vivas e os aromas são recebidos como saudação. É um tempo novo, um período do ano com mais luz e claridade. A paisagem natural e cultural vai se renovando com os rebentos das árvores amigas. Dá vontade de olhar a paisagem e ouvir o chilrear dos passarinhos. Aqui e acolá há manifestações com as flores e a lembrar os rituais na Vila Franca de Lima com os cestos floridos e os andores de alvarães. Maio também é conhecido como o mês de Maria Santíssima. A devoção de maio está enraizada no Alto Minho. É o tempo da devoção profunda a Nossa Senhora. O altar de Nossa Senhora de Fátima, as capelas espalhadas desde o Rio Lima ao Rio Minho, desde Carvoeiro a Castro Laboreiro, estão adornadas e com velas acesas. É uma constante neste mês de maio. E há peregrinos que caminham em direção aos santuários, há procissões de velas. Podemos dizer que todos os caminhos vão dar à devoção de Nossa Senhora com o título de Fátima. E peregrinos que caminham com petições e necessidade de aliviar as horas pesadas por motivos de saúde e muitos outros. Cada um leva o seu coração motivado, recorrendo a Nossa Senhora, por Maria a Jesus. Um arcebispo de Braga dizia que o povo do Minho tinha três grandes devoções: a Santíssima Eucaristia, Santíssimo Sacramento, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e o culto aos antepassados, a devoção às almas do purgatório. Maio, mês de Maria Santíssima, mês de olhar para a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Mãe da Igreja. Nossa Senhora de Fátima é a padroeira da paróquia do qual eu parco o Padre Arturo Coutinho. Foi consagrada a ela. Escutamos a palavra da Mãe de Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Na primeira parte do programa vamos conversar acerca das jornadas sociais. Cuidar de quem já cuidou de nós. E na segunda parte vamos comunicar mais um programa da festa da padroeira de Nossa Senhora Fátima. Digamos com Nossa Senhora: a minha alma engrandece o Senhor. E vamos ouvir temas musicais também relativos a Nossa Senhora. Padre Coutinho, muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao programa.
Muito obrigado.
A Igreja presente.
Já há muito tempo que não estava por aqui. Eu agradeço aos ouvintes da Rádio Geis. Portanto, e agradeço à Rádio Geis esta oportunidade.
E também cumprimentamos o Celso Carvalhosa,
que exatamente, que é meu vizinho, vizinho da minha irmã, e portanto, e que é pessoa que eu já admiro pelos programas há muito tempo.
É, sim senhor, um sonoplasta de qualidade que nunca falha neste programa.
Exatamente.
Muito bem, Sr. Pacotinho, acerca do programa das jornadas sociais.
Ora bem, a propósito das jornadas sociais, Nós temos um programa que vamos realizar, não vai ser nesta data final, porque por motivos imprevistos, à última hora tivemos de adiar para setembro. Esta jornada será uma jornada de dois dias. O primeiro tema que será o tema sujeito sozinho em casa, o sénior frágil. Pela experiência e pela sabedoria de um graduado da Polícia de Segurança Pública. Depois, o segundo tema, a importância do Ministério Público na efetivação dos direitos dos idosos, processo de maior acompanhado, também por uma doutorada em direito, em direitos fundamentais do cidadão do idoso, etc. Isto para avançar, porque não vai ser já, e, portanto, e depois a apresentação do manual cognitivo para séniores, de 110 páginas, depois políticas e práticas sociais em tempo de crise, por uma professora doutorada, portanto, da Escola Superior de Educação. Outro tema é a importância dos cuidados domiciliários, por uma técnica que falta, que era para estar aqui, a doutora Liliana Vilarinho. E depois teríamos um outro tema que seria ligado à saúde e longevidade, por outra doutorada, Cristina Roque, em medicina. Terapias complementares no cuidar, por um nosso técnico, Dr. José Calçada. Vivências em lares de idosos, diversidade e percursos, por uma técnica do Joana Val, psicóloga, diretora do Centro Parroquial de Beiral de Lima. Depois, um outro tema, saúde mental dos séniores, vamos falar sobre esse assunto. É para uma psicóloga do nosso centro, do nosso SAD, Serviço de Apoio ao Domicílio e Refeitório Social. A doutora Manuela Fernandes, psicóloga. E ainda depois, a terminar, a modernidade e a reconstrução da terceira idade, pelo doutor José Carlos Loureiro, conhecido, figura conhecida, publicamente conhecida por ser um indivíduo investigador em história. Depois seria o encerramento com a nossa apresentação da Escola de Música. Bom, mas este assunto é um assunto que vai ficar para depois e, portanto, também a Liliana Vilarinho, que não pode vir agora à última da hora, outro imprevisto, acontecem destas coisas e, portanto, isto vai ser adiado, já está tudo preparado para que seja talvez em fins de setembro, mas vamos dar melhor a data. Portanto, não posso afirmar neste momento.
Todos nós reconhecemos...
Em fins de setembro, por causa do dia do idoso, que é no dia 1 de outubro. E, portanto, vem mais a propósito.
Uma época oportuna. Mas todos nós reconhecemos que a sociedade portuguesa tem envelhecido muito. E há percentagens de nascimentos e pessoas de grande idade. A longevidade também tem aumentado e tudo mais. Mas... não é só em Portugal. Um dia, numa viagem aí para um país da Europa, vi um grupo de pessoas, as senhoras, os cavalheiros, sentados numa esplanada, e era tudo cabelinho branco. E vamos, às vezes, às nossas missas dominicais, e se percorrermos as cabecinhas também das pessoas que lá estão, ou que entram no princípio e saem no final, vemos realmente pessoas idosas. Esta é uma realidade.
Essas pessoas entram mais... Entram, essas pessoas chegam a tempo para a missa. Vêm sempre antes um quarto de hora, ou mais. Porque antes da missa procuram rezar o terço, etc. Ou então fazer oração pessoal e gostarem de estar sozinhas na igreja. Essas de cabelinho branco normalmente são, não entram na hora nem depois da hora.
Não, eu sempre precisamente apresentei estes dois indicadores para vermos realmente que nós temos que olhar com bons olhos para as pessoas de idade. E este programa das jornadas, cuidar de quem já cuidou de nós, esses idosos se cuidaram dos filhos e hoje, mesmo cansados, cuidam dos netos, a quem transmitem muita sabedoria.
Eu ainda hoje de manhã me apareceu uma nota que era isto. Um filho e uma filha. O filho, a mãe é minha. A filha, a mãe é minha. E quando a mãe chegou à terceira idade, ambos empurrar a mãe é tua e a mãe é tua. Ora bem, isto é um bocadinho verdade. É um bocadinho verdade. E às vezes os filhos abandonam por completo os pais. Eu não sei se nessa altura não devia de haver leis para penalizar estas situações, porque não podem. Ou os pais que criam um filho ou uma filha, que educaram, que deram a vida pelo filho ou pela filha, e chegam a uma altura que precisam deles e eles não fazem nada, ou então os repelem até, nem aparecem. Eu conheço casos concretos, particulares, que às vezes vão procurar meter num lar e nunca mais os visitam, nem no dia de Natal. Nem os levam a casa no dia de Natal, nem os visitam no dia de Natal.
Sr. Padre Coutinho,
eu conheço isso na paróquia.
Sr. Padre Coutinho, o senhor reconhece isso na paróquia. O Papa Francisco, que há uns anos, 4, 5 anos, fez umas catequeses sobre a família gera o mundo. Vamos ver se ele está de acordo com aquilo que acaba de dizer. Papa Francisco, a qualidade de uma sociedade, gostaria de dizer, de uma civilização, julga-se também pelo modo como se tratam os idosos e pelo lugar que lhes reservam na vida comum. É verdade. Atenção aos idosos distingue uma civilização. Numa civilização presta-se atenção ao idoso. Há lugar para o idoso. Esta civilização irá em frente se souber respeitar a sabedoria, a experiência dos idosos. Numa civilização em que não há espaço para os idosos, ou onde eles são descartados porque criam problemas de tal sociedade, trazem sim o vírus da morte. Mas o Papa Francisco diz também nessa homilia que um dia foi visitar um lar, um centro de acolhimento de idosos, e começou a falar, salvo eu, com uma senhora, e começou por perguntar: como está? E os teus filhos? Bem? Quantos têm? Muitos. E vem visitá-lo? Sim, sempre. Quando vieram a última vez? Recordo que o senhor idoso me disse: bem, no Natal. Estávamos em agosto. 8 meses sem ter sido visitado pelos filhos. 8 meses abandonado. Isto chama-se pecado mortal. Compreendestes? E continua a catequese, Papa Francisco. Quando eu era criança, um dia, a minha avó narrou uma história de um avô que sujava quando comia.
porque não conseguia levar bem a colher da sopa à própria boca. E o filho, ou seja, o pai de família, decidiu tirá-lo da mesa comum e mandou fazer-lhe uma mesinha na cozinha, onde não se via, para ali comer sozinho. Assim não faria meia figura quando os amigos viessem almoçar ou jantar. Poucos dias depois, chegou a casa e encontrou o seu filho mais pequenino a brincar com um pedaço de madeira, um martelo e alguns pregos. Construía algo e o pai disse-lhe: "Mas o que fazes?"
"Faço uma mesa, pai."
"Uma mesa? Porquê?"
"Para que esteja pronta quando tu envelheceres. Assim poderás comer aí."
As crianças têm mais consciência do que nós. Comente, Padre Coutinho.
Vou comentar. Isso é verdade. É verdade, as crianças são muito mais sensíveis e estão mais atentas do que os mais velhos. Do que os pais para os avós da criança.
Papa Francisco termina a catequese dele precisamente dizendo: "Os anciãos são homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. São homens e mulheres dos quais recebemos muito. O idoso não é um estranho. O idoso somos nós. Daqui a muito pouco tempo. Contudo, inevitavelmente, embora não pensemos nisso, e se não aprendermos a tratar bem os anciãos, tão bem nós seremos tratados assim."
De igual modo.
Então as jornadas, cuidar de quem
já cuida de nós, precisamente tem esta particularidade toda de sensibilizar as pessoas para o problema dos idosos, para os problemas dos idosos na saúde, na maneira de estar, na maneira de ser, de pensar, mas também na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua experiência, na sua sabedoria empírica, que vale mais muitas vezes que vários livros juntos, com a maior biblioteca que nós possamos ler. Muitas vezes vale mais. O idoso, com a sua sabedoria empírica, ensina-nos muito mais do que livros que possamos ler.
Muito bem. Cuidar de quem já cuidou de nós. Mas neste programa que acabou de enunciar das jornadas sociais e que devia estar aqui, se fosse possível, a doutora Liliana, ela está a trabalhar no refeitório.
Está no refeitório e no SAD, no Serviço de Apoio ao Domicílio.
E
na cozinha.
Perfeitamente.
Cozinha, ela não trabalha na cozinha, é responsável. Como tem outra técnica, que é psicóloga, e que a acompanha e colabora com ela.
E eu pensava em fazer-lhe algumas questões. Como vai a atividade no refeitório social? Tem contrariedades? Sentem dificuldades e falta,
sobretudo,
de produtos para as pessoas?
Sobretudo, o refeitório social é sempre um refeitório com dificuldades. Nem é preciso perguntar à doutora Liliana Vilarinho. É aquilo que mais dificuldades nos apresenta, porque as pessoas que vão lá normalmente são de uma pobreza já mentalmente estruturada. Ou então, se quisermos, têm uma mente desestruturada, fora do normal. Ou porque bebem, ou porque consomem, o que não devem consumir, ou porque têm problemas económicos, económico-financeiros. Sei lá, nós tivemos uma pessoa que foi lá pedir uma vez, pão duro. Queria comer ao menos pão duro. E se a gente dissesse quem é essa pessoa, há pessoas que dizem assim, mas como é que é possível essa pessoa pedir pão duro para comer? Não é possível. Pois é, mas é que depois fui averiguado pelo nosso técnico e afinal ela tinha necessidade de comer pão duro porque podia ser a única coisa que comesse. Porquê? Porque um filho nisto, outro filho naquilo, um filho é o marido reformado sem reforma, porque trabalhou em tempo que não fazia de contas para reforma. E ela tinha uma reforma razoável, mas a reforma foi-lhe cortada porque tinha, os filhos tinham-se portado mal e o tribunal foi buscar a reforma da mãe. E, portanto, e ela tinha de pagar água, luz, casa, renda de casa, comida, etc., remédios para o marido, que é mais velho, etc. Está a ver? E uma pessoa que pensava que eu fiquei escandalizado quando me disse que eu fui pedir pão duro. São pessoas desse género, mas essas pessoas ainda são as mais humildes, as mais sociáveis, as outras não, as que estão estruturalmente, mentalmente desestruturadas, essas são difíceis de tratar. Às vezes até parece que são mal agradecidos.
Padre Coutinho está a caracterizar um pouquinho o perfil dos utentes.
Sim, sim.
Se fosse possível.
Pessoas, ainda hoje um passou por mim e cumprimentou-me, estivemos um bocadinho a falar. E diz assim, portanto, olha, mas há um que quase todos os dias passa por mim e que foi recuperado do consumo de coisas que fazia, consumia, e que atravessa a rua para me vir cumprimentar. E falámos, os dois, e estamos dois a falar, e ele todo satisfeito e todo a coisa, vai à prova. Mais de manhãzinha, tomar os seus medicamentos, ao refeitório, etc.
A caracterização dos utentes, naturalmente, o serviço respectivo tem a sua caracterização. É que a pobreza, segundo muitos sociólogos e até antropólogos, dizem que é reprodutiva. Os pais eram pobres, os filhos seguem para a pobreza.
Nem sempre acontece isso. Atenção, há pais pobres que fazem filhos ricos. Que fazem filhos ricos, isto é, encaminham os filhos bem encaminhados e eles seguem caminhos diferentes dos do pai. Mas há outros que não. E talvez a partir da educação e da base. Porque há aqueles que são pobres e que sabem que são pobres e sentem a dificuldade da pobreza, então vão empurrando, vão encaminhando. Enquanto que aqueles que são pobres, mas de estrutura mental pobre, sentem que pode alguns fugir das mãos, mas então caminham, fazem mesmo a caminhada dos pais. Eu tenho tido, às vezes, crianças. Tenho tido às vezes crianças dizem, o que é que vais ser no futuro? Ah, como o meu pai? E o que é que faz o teu pai? Ah, vai ao centro de emprego buscar dinheiro.
Ao centro de emprego. Vamos fazer um pequeno intervalo para ouvirmos o coro da Universidade de Santiago de Compostela com o cântico de Santa Maria.
Nos pecados, entender de que muy culpados son mis perdí, son perdonados. Da osadía que diez facía a ser folía más que no debería. Santa María Estrella Divina, muéstranos vía per a Deus e nos guía a mostrarnos debes carreira por ganar en toda manera a sembrar luz verdadera que tú darnos podes en lleira. Ca Deus a ti autorgaría, ea querría por ti dar e daría. Santa María Estrella Divina, muéstranos vía, per a Deus e nos guía.
Estamos na segunda parte do programa Igreja Presente e que vamos falar precisamente da Festa da Padroeira. Mas antes de passar à frente, ainda tomando a reflexão do Padre Coutinho, nós gostaríamos de ter mais dados sobre como se sentem os funcionários no território social e mais ainda o trabalho que desempenham a ver se eles saem daquela situação difícil. Todos conhecemos.
Bom, os funcionários que trabalham no refeitório social e portanto, no SAD, e, tanto a nível de psicologia como de sociologia, de assistência social, a maioria é para entristecer, porque não conseguem levar a água a bom porto. E a pessoa a bom porto. E então sentem-se às vezes frustrados. Por um lado. Por outro lado, os colaboradores sentem-se felizes porque estão a ver que as pessoas se alimentam, estão a ver que não falta, apesar das dificuldades, não vai faltando aquilo que é necessário para que estes comam. Etc. Isso é edificante. As pessoas ficam edificadas.
E ao falarmos disto, eu lembrei-me da multiplicação dos pães.
Só podem ficar, podem não ficar portanto, edificadas, mas é no sentido que as nossas tabelas são pequenas, também temos outras outras possibilidades de contribuir, os ordenados não são altos, são baixos, não é? Mas qualquer ordenado hoje é baixo, tá? Para o nível de vida de hoje, qualquer ordenado é baixo. Não são os 760 euros que resolvem, não são os 800 euros que resolvem. Não, não. E não vamos falar nisso, porque isso dá muito que... Desde que isto virou a euros, a vida quintuplicou. A vida quintuplicou. Vejam quanto custava um café na altura do euro e quanto custou, passou a custar depois. Isto tirou um pão, quanto é que custava e quanto é que custou quando começou o euro.
Mas como disse há pouquinho, esta problemática
hoje, toda da hoje é difícil. Hoje, as pessoas já estão a guardar os cêntimos todos. Um cêntimo já não dão com facilidade. Os dois cêntimos também já não. E, como é que vão dizer? O que é que vão fazer?
Mesmo com limitação, o refeitório social faz uma autêntica multiplicação da comida, multiplicação dos pães. E é de relembrar precisamente o que escreve São João acerca da multiplicação dos pães e dos peixes, no capítulo 6. Mas só um pequeno comentário. O milagre dos pães não tem nada de soluções mágicas. No meio dele está o mesmo Jesus com as mãos na massa. Um Jesus que se divide e se entrega a si mesmo em cada pão. Um Jesus que alarga a mesa, que partilha com os seus amigos e a torna um lugar do povo. Um Jesus que é todo poderoso com o pão e o peixe. Que bonito é observar os símbolos humildes, as coisas pequenas com que Jesus trabalhava. A água, o vinho, o pão e o peixe. No refeitório social também se trabalha com a água, o vinho não, mas o pão e o peixe. E onde há pão e peixe, também há uma sopa, que são talvez os alimentos mais primários que o refeitório social apresenta, para além de pratos muito bem confeccionados, como já verifiquei. E os utentes sentem-se muito satisfeitos. Padre Coutinho, a paróquia é uma comunidade, e não há comunidade sem a evangelização, o anúncio da palavra. Não há comunidade se não houver a liturgia. Não há comunidade verdadeira se não houver a chamada diaconia, que é o serviço aos outros. Aquele que tem miséria corporal, que não tem pão, que pede o pão velho para matar a fome, aquele que, outros serviços, que não tem roupa para vestir e vai à lojinha social e tudo mais.
Opa, o próximo KNRD em que nós damos roupa é dada, e não sei quantas peças demos no ano passado, mas anda sempre por umas 80 mil peças de roupa que nós damos.
A essência da Igreja Cristã, a essência da vida de uma comunidade, é precisamente os braços abertos para receber, seja quem for, a pessoa humana, e não só dar-lhe o abraço, mas responder à necessidade, mesmo só pontual, que a pessoa transporta consigo. Ele sozinho ou a família.
Nós damos de comer, damos de roupas, a qualquer raça, a qualquer religião, não importa quem, e não pomos isso em causa. É, damos a toda a gente. Toda a gente que precisa, leva. Vai, como se aparecer lá uma pessoa na hora do almoço que não está programada, normalmente servem sempre alguma refeição, embora depois indiquem que, se precisa continuar, tem de entrar em contato com o técnico.
Eu já ouvi uma funcionária a dizer que, se não houvesse comida já para repartir, mas se ela ainda tinha a refeição dela guardada, que passava muito bem sem comer, para dar àquele necessitado que chegou.
É natural.
E dizia ela, porque eu posso passar um ou dois dias sem me alimentar, mas aquele que já passa uma semana ou mais tempo precisa se alimentar. Enquanto o nosso tempo vai andando, mas agora temos que falar da festa da padroeira.
Exatamente. Mas o que é isso de padroeira? Primeiro eu ia... O que é isso de padroeira? Padroeira é o patrono. Patrono é uma palavra que vem do latim, que significa pai. E, neste caso, é mãe. mas isto vulgarizou-se a partir do século VII, que a Igreja vulgarizou dar um nome de um patrono a uma comunidade, ou uma paróquia, uma freguesia, ou assim na minha freguesia natal é São Nicolau, e, por qual eu tenho muita devoção, e porque aprendi de pequenino o meu pai a dizer-me assim: olha, aquele é o padrinho desta paróquia, é o nosso padrinho, portanto, é o padrinho de todos. De facto, o patrono é um bocado alguém que protege, que defende, que age em nosso favor, e por essa razão, com esse intuito, as comunidades e a Igreja são confiadas a um patronato, um patrono, um santo, uma santa. Temos, por exemplo, na minha dela, Santa Cristina, da minha dela, da Arco de São Sebastião, Ariosa, Senhora da Vinha, Santa Maria Maior, Senhora de Monserrate, temos Cardeal Santiago, São Pedro de Barcelos, Santa Maria de Carreço, Neiva, que é Santiago, Neiva Santiago e Neiva São Romão. O castelo, bem por outros motivos, mas é a Castelo Neiva, mas é Neiva São Romão e Neiva Santiago, portanto, do Cristo, São Mamede, Montaria, São Lourenço, Vila Fria, São Martinho, Outeiro, São Martinho também, Serrelejo, São Pedro, Sobretela, São Pedro, Vila Punha, Santa Eulália, Linhedo, Santa Eulália, Vila Fria, São Martinho, Vila Franca, São Miguel, Vila Fria, São Martinho, já disse, Vila Mou, São Martinho, Anha, Santiago, e normalmente estes patronos santiagos estão relacionados com os caminhos de Santiago. Se formos a ver, aqui ligações com os caminhos Santiago, Obrens, São Miguel.
E em Invernade há uma capela dedicada a Nossa Senhora do Caminho, precisamente Caminho de Santiago.
E aqui a paróquia da Senhora de Fátima. A paróquia da Senhora de Fátima é uma paróquia que, antes de ser paróquia, os da Bandeira abriram a igreja que estava fechada ao culto, abriram a igreja do convento das Carmelitas e fizeram obras e então a partir de 1949 introduziram lá a imagem da Senhora de Fátima, da Senhora de Fátima em 49. Em 67 houve portanto faz agora 56 anos a paróquia, foi criada a paróquia e constou e consta que não foi a título experimental, a não ser o Senhor do Socorro. Então foi criada definitivamente, só que o documento não apareceu e o Dom Francisco teria na intenção, ou assinou o documento ou não assinou. O documento não aparece, o Dom Armindo veio em 85, a partir daqui não há mais dúvidas, está criado, acabou. Aqui nesta igreja fazia uma festa que procurava, naquela altura, competir com a Senhora da Agonia, que era a festa de Santa Filomena. E chamava pão das músicas, e havia decorações nas ruas, na Rua da Bandeira, do Carmo até São Vicente, e chamava pão das músicas, faziam procissões, etc. Quando veio a história de retirar Santa Filomena dos altares, porque não seria aquilo que se pensaria, deixaram de fazer festa. Entretanto, foi criada a paróquia do Ser de Fátima, então, não sei o que aconteceu nos 4 anos que esteve o padre Costa Neiva e nos 7 anos que esteve o padre Rogério. Pelo menos, há 44 anos para cá, eu procurei que houvesse procissão de velas, houvesse missa solene, houvesse um convívio, mas nunca passou daí. Há procissão solene, mas nunca passou daí. É mais de aspecto religioso e de convivência social daqueles que faziam parte da comunidade. Este ano, vamos ficar apenas faltas de verbas, vamos ficar apenas pela procissão de velas no dia 12, à noite, às 9h30, a sair da Igreja da Sagrada Família para a Igreja Paroquial. E no dia 13, à Missa Solene, às 7 horas da tarde, na Igreja Paroquial, e no fim, a partilha de um bolo. E ficaremos por aí. Quanto à festa.
E o importante é congregar a comunidade para estes atos, porque nós vivemos como cristãos em comunidade, mesmo sem ser cristãos. Nós devemos viver uns para os outros e dar o valor da solidariedade.
Olha, e nós temos um muçulmano que me disse: nós, quando os cristãos fazem festa lá na Guiné, nós vamos às festas deles. E quando nós fazemos festa, os cristãos vêm à nossa festa.
Muito bem, aliás, nós temos um belo exemplar da história recente da Igreja, que era o bispo Dom Eurico Nogueira, quando esteve no norte de Moçambique. Ele fazia comunidade com os muçulmanos. E a notícia que vinha de lá, as notícias que vinham lá, eram realmente altamente elucidativas acerca desta convivência. O que importa é estarmos uns com os outros e sentir que há um Pai comum a todos, e a todos quer dar, quer irradiar a sua luz. É bonito, realmente.
E eu tenho estado com muçulmanos e encontrado na conversa com os muçulmanos que são mais espiritualistas que nós.
São mais observadores nas normas que eles têm do Alcorão, e nós às vezes esquecemos um pouco
a nossa Bíblia.
A nossa Bíblia. O nosso tempo vai a caminhar para o fim, mas nós não podíamos encerrar este programa sem falar da visita de Maria a Isabel. Onde está o grande lema das Jornadas Mundiais da Juventude?
E que da nossa paróquia contamos com 40 jovens lá. Há famílias para acolher na paróquia, mas precisamos mais.
Então o texto bíblico narra: por aqueles dias Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que o Senhor te foi dito. E Nossa Senhora responde com esse cântico maravilhoso, o Magnificat.
Antes do Magnificat, eu queria esclarecer aqui um pormenor. Um bocadinho falei do patrono, do padroeiro, aquele que protege, aquele que é, mas nós não podemos estar não podemos estar supersticiosamente pegados aos santos. Nós, os santos servem pela sua vida, pelo seu estímulo, pela sua experiência, por aquilo que nós sentimos da vida deles, portanto, temos de perceber que não é por eles, mas é por Deus que recebemos os bens espirituais e através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, às vezes reza-se demasiado aos santos e esquece-se o nosso próprio Deus. Mas cantemos o Magnificat.
A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, dispersou os soberbos, derrubou os poderosos dos seus tronos, exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos pediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando a sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa. E estamos a ouvir o canto do Magnificat pelo grande coral inglês. Muito boa noite, Sr. Paulo Coutinho. Boa saúde. Celso Carvalhosa, Sandra Palestia. Muito obrigado também pelo trabalho que executa. E a todos aqueles que estiveram connosco através do programa Igreja Presente da Paróquia da Senhora de Fátima, a todos os paroquianos, apareçam no dia 12 e 13 para a solenidade de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da comunidade. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.